noticiário.
Quando me fala verdade.
Para que não noticiemos, não deixe de ser.
Noticiário Namibe Fala a Verdade, edição de terça-feira, 6 de agosto de 2024, com os seguintes tópicos. Namibe, diretor da Agricultura, pede flexibilidade das instituições financeiras na concessão de créditos aos agricultores.
Devemos flexibilizar a quantidade de documentos.
O governo aposta na extensão de zonas urbanizadas e ampliação de lotes de terra para autoconstrução.
Estamos a trabalhar com parceiros para a construção de casas.
Antropólogo francês Manuel Gutierrez defende maior proteção de locais de interesse histórico.
Para proteger, precisa ter pessoas que vivem no campo.
Província do Canto Cubango necessita de 500 fiscais para combater crimes ambientais.
O que nos preocupa muito é mesmo o aumento dos efetivos dos fiscais.
Autoridades do Namibe ensinam a pescar sem conflituar com a lei e 15 chatas foram entregues aos homens das bimbas nesta terça-feira em Moçambique.
Apostamos neste programa para podermos entregar essas chatas que estão à vossa vista.
Somos a Rádio Online, Namibe Fala a Verdade, coordenação e supervisão de Armando Chicoca, edita Ismael Pena, Domingos Marques produz e apresenta noticiário a partir da cidade capital do Namibe, com apoios do NET e da Open Society. Vamos ao desenvolvimento das notícias. O setor da agricultura no Namibe tem definidos níveis de produção para os próximos 5 anos, mas para que sejam alcançados é necessário que se reveja a excessiva teia burocrática nas instituições financeiras e a legalização de terras. O diretor do Gabinete Provincial da Agricultura, Zonza Puissa, que revelou esta informação aos militantes do MBLA no Namibe durante o Jango de Informação, que teve como lema Agricultura e Turismo, alavanca do desenvolvimento da província do Namibe, realizado na passada sexta-feira na sede do Partido dos Camaradas em Moçambique, defendeu ainda a necessidade de sementes melhoradas e meios rolantes para escoamento dos produtos do campo para os mercados.
Pretendemos atingir os próximos 5 anos 2,5 milhões de toneladas, mas para isto acontecer é necessário implementarmos algumas ações aqui a nível da província. Primeiro é a questão da burocracia dos dinheiros. A agricultura aqui é bastante onerosa e sem dinheiro não se faz quase nada. Devemos flexibilizar a quantidade de documentos que um agricultor tem que tratar para ir ter acesso a estes dinheiros para trabalhar. Depois, temos que também reformar o processo de legalização de terras, ou seja, aquele caminho onde o processo passa carece de fazer algumas reformas para flexibilizar também. Depois, aumentar o volume de viaturas no Gabinete Provincial da Agricultura. Por quê? Temos muitas ações a passarem e o volume de cobertura que nós temos capacidade de dar ainda não é o suficiente. Alguma produção passa sempre sem a agricultura a dar conta e, claro, o mérito é nosso. Saiu daqui, produziu aqui, tem que ser contabilizado aqui. Depois temos também a expandir as zonas agrícolas para os platôs das zonas altas. Nós temos estado a notar e temos tido alguns empresários que têm mostrado interesse em fazer investimento aqui. Basta cair as primeiras chuvas de setembro, o nosso deserto todo tem pasto com um capim bastante nutritivo. E temos estado a pegar algumas amostras de solo, levamos para Huila e Benguela. E este deserto todo, até o Camucuio, é possível de se fazer agricultura. Mas tem que haver investimentos realmente sérios. Outra grande questão também que tem impedido o crescimento e o desenvolvimento do setor é a questão das sementes melhoradas. Não se faz agricultura sem sementes. E ultimamente também as empresas que têm estado a fornecer sementes ao Ministério da Agricultura, nós temos estado a fazer o nosso papel, escrever e enviar, pecam. Temos aqui alguns agricultores na sala, que não adianta frisar, plantaram milho, cresceu, mas não deu maçaroca. É a questão da semente. Isto é uma questão muito séria
e leva com que haja problemas de insegurança alimentar no nosso país. Portanto, tem que se olhar com mais seriedade e afinar os mecanismos sancionatórios contra estas empresas que fornecem esses produtos ao Ministério da Agricultura.
A falta de fertilizantes, o mau estado das vias de acesso aos campos que tem causado a deterioração de produtos são outros fatores que dificultam a vida dos agricultores.
Outro grande calcanhar de Aquiles, a falta de fertilizantes. Quando a planta não é fertilizada, apresenta um certo nível de raquitismo e não dá o rendimento necessário. Devemos também melhorar as vias de acesso. Infelizmente, ainda temos um bocadinho de produção a estragar no campo por falta de escoamento. Eu há 2 semanas ainda estava no Maungo. Havia uma zona que tem que passar o rio e havia muita melancia para tirar. E o senhor que é o dono dos 6 burros que lá tinha para passar o rio já seco, estava a cobrar a cada passagem com os burros, com sacos de melancia, 10 melancia. E o dono da lavra dizia, pá, vou preferir estragar isso ali porque assim estou a me dividir o dinheiro contigo. E realmente é verdade, era dividir o dinheiro. Depois é preciso introduzirmos também a cabotagem. A forma conforme estamos a transportar o tomate para Luanda não é a mais adequada. Nós já vimos carros que vêm carregados com fita gota a gota, sacos de adubo e não só. Descarregam, não vão para uma estação de serviço lavar e vão automaticamente carregar tomate e outros produtos e levam. O nível de contaminação química é alta. Se Luanda decidir testar todos os produtos que entram nos mercados, vamos ter muitos problemas. Portanto, a cabotagem visa também a pôr cobro a resolver essa questão. Temos aqui o mar aberto, basta a capitania criar condições, os portos, termos um navio apropriado que possa levar o tomate com melhores condições de refrigeração, comunidade e tal merchandise também que as empresas de marketing fazem, não é? Para que o produto chegue em condições mais bonitas.
Diretor do Gabinete Provincial da Agricultura do Namibo, João Zapuissa, e as dificuldades que passam os agricultores. O governo da província do Namibo já distribuiu 1.750 lotes de terreno aos cidadãos para autoconstrução dirigida no período entre o último trimestre de 2023 e o primeiro semestre do presente ano. A perspectiva é de, até 2027, atingir mais de 16 mil lotes, visando incentivar a construção de moradias próprias e promover um desenvolvimento sustentável urbano. O governo está igualmente empenhado na extensão de áreas urbanizadas e ampliação de oferta de lotes de terra para autoconstrução à luz da política habitacional. Segundo esclarecimento, foi prestado em conferência de imprensa nesta segunda-feira pela vice-governadora para o setor técnico e infraestrutura, Emma da Silva.
Podemos dizer que temos, ao nível da província de Namibe, neste momento um total de 16.802 lotes foram constituídos no âmbito mesmo dos planos de loteamento. Destes números já começaram a ser feitas as cedências. Nós contamos tê-los distribuídos até ao final de 2026 e estendendo até o primeiro semestre de 2027. E podemos dizer que só no último trimestre do ano passado e o primeiro semestre de 2024 nós contamos com um total de cedências na ordem dos 1.757 lotes. Isto juntando os 5 municípios e também o Governo Provincial de Namibe. Estamos a trabalhar com parceiros para a construção de casas de interesse social, para conferir dignidade às pessoas.
O Governo do Namibe empenhado na extensão de áreas urbanizadas, segundo a vice-governadora para o setor técnico e infraestrutura, Enda Silva. O antropólogo francês Manuel Gutierrez defende a formação de guardas florestais para a proteção das pinturas rupestres do Título do Rulo no município do Virei, província do Namibe, e de outros locais de interesse histórico. O antropólogo foi o primeiro pesquisador a fazer a divulgação das pinturas rupestres do Título do Rulo e está no Namibe para voltar a visitar aquele local histórico que quer ver escrito na Unesco como Património Mundial.
Parece preciso proteger. E para proteger precisa ter pessoas que vivem no campo e que controla as visitas. Eu sempre acho que os mucubais, os cuis que vivem lá, conhecem a situação, conhecem o que é importante para eles, que seria muito bom é formar guias, seja mucubais, seja cuis, e dizer ao senhor, pronto, quando a visita tem que vir, seja com guia da cidade ou estrangeiro, autorizado pelas autoridades nacionais, e são guias regionais que vão a mostrar o que existe e que tem que ganhar alguma coisa. Eles não vão fazer isso gratuitamente. Os guias que vêm dos estrangeiros ganham porque os turistas pagam para visitar Angola. Mas que essa seria uma medida muito boa. As populações locais sabem o que é o terreno, sabem o que se pode fazer, o que não se pode fazer, mas precisa de uma pequena formação. Pode ser de uma semana, por exemplo, para explicar qual é a noção de patrimônio, como se protege uma estação, o que os turistas podem fazer ou não, se pode fazer fogo, por exemplo, e se pode deixar ou não o lixo na situação de arte. Pronto, são uma formação de base, que eu fui professor na universidade, de maneira que eu sei o que eu ensino, de maneira que para mim não é um problema transmitir de uma maneira muito mais simples. O senhor de Virei, por exemplo, os Bucubais, os Cuisi, o de Caraculo, isso não é uma dificuldade importante, porque é preciso ter um projeto. Como vamos a fazer para proteger que Xidundoulo esteja inscrito na lista de patrimônio da Unesco, é importante para Angola, como os Sona foram tão inscritos, como o Bansa Congo, é importante para o valor histórico de Angola, e que seja reconhecido a nível internacional pela Unesco, por exemplo. Mas a Unesco não vai proteger a situação no campo, são as pessoas formadas que podem proteger.
Antropólogo francês Manuel Gutierre, o primeiro pesquisador a fazer a divulgação das pinturas rupestres do Xidundoulo, de volta ao Namib para visitar um local histórico que quer ver escrito na Unesco para Patrimônio Mundial. Autoridades do Namib ensinam a pescar sem conflituar com a lei e 15 chatas foram entregues aos homens das bimbas nesta terça-feira em Moçambique. Jornalista Armando Chicoca, a partir da cidade capital do Namib, com mais pormenores desta notícia.
Detentores de bimbas queimadas muito recentemente e organizados em cooperativas de pescas começaram a receber terça-feira, 6 de junho, as chatas de pescas. A cerimônia de entrega de 15 chatas aos potenciais donos das bimbas ou boias de pesca destruídas muito recentemente pelas autoridades locais por infringir a lei de proteção e gestão do mar aconteceu na manhã desta terça-feira, 6 de agosto, na Praia Amélia, em ato presidido pelo administrador do Namib, José Antônio Correia.
O programa integrado do Movimento Local de Combate à Pobreza visa essencialmente potenciar aqueles que têm desejo de trabalhar e que não têm meios de maneiras que possam sustentar a sua família e a eles próprios. É neste âmbito que se identificou este projeto para podermos potenciar jovens que estão no Sacomar, do Cambongue e na dita Gazeta e que eles manifestaram o interesse de trabalhar no mar e eles próprios, por meios rudimentares, têm dado o sinal de que podem trabalhar e então por isso que apostamos neste programa para podermos entregar essa chata questão à vossa vista.
O programa integrado de combate à fome e pobreza vai continuar.
Então terminamos por aqui. O programa vai continuar. Aqui é o começo. E temos que andar essas comunidades, através das administrações comunais, estão organizadas já em cooperativas. E essas cooperativas, está aqui o senhor diretor do Gabinete Provincial das Pescas, que vai também pôr a sua mão para instituições de crédito, de maneiras que possam ter esses créditos para hoje, vão começar a correr, mas amanhã poder comprar já motores e, quem sabe, também mandar fazer chatas maiores que essas, através desses créditos. O mais importante é iniciar, o fim próprio vai determinar.
As autoridades tradicionais estiveram presentes ao ato, o Soba Minguinho.
É um ato benéfico para as comunidades, visto que estamos aí com as boias no mar e agora uma chata, é mais uma valia para a comunidade juvenil, do bairro Sapumari, assim como Cambongue. Bem, a pergunta que eu deixo para a juventude é que eles devem cuidar, primeira instância, cuidar.
No Sacomar, também ouvimos o soba daquela localidade.
O chamo-me Fernando Umbi, mais conhecido por Nico. Sim, receberam, por isso mesmo estamos aqui para testemunhar essa entrega das embarcações. Eles pescavam com boias, e as boias não é permitido para estar a navegar no mar, para pesca, porque é perigoso, a boia não tem segurança. Vamos agradecer, por exemplo, nós da autoridade tradicional, pelo governo provincial, os esforços que envidaram de fazer algumas chatas e...
Os beneficiários começaram mesmo hoje a colocar as embarcações no mar.
Celestino Muteco, sim, bairro Pamonga. A minha embarcação está aqui bem perto de mim, essa mesmo que eu peguei, Boa Esperança, é o nome da embarcação.
Esperou muito.
É, esperamos, mas chegou.
Choramos ontem e hoje já recebemos a nossa chata. Vamos trabalhar, vamos dar o nosso máximo.
E nessa embarcação, a Boa Esperança, vamos trabalhar quantos jovens?
Somos 9, faremos escala. Um dia vai 3 pessoas, no outro dia vai 3 pessoas, assim sucessivamente.
Boa Esperança, é o nome da embarcação?
Ouvíamos o jornalista Armando Chicoca a partir da cidade capital do Namibe. Quando o Cubango precisa mais fiscais para travar a caça furtiva, Edson Fella completa esta informação.
A província do Quando Cubango conta atualmente com 118 fiscais ambientais, contra os 500 necessários para a proteção dos parques nacionais, nos municípios de Mavinga e Rivungo. O clamor é do diretor do Gabinete Provincial do Ambiente, Gestão de Resíduos e Serviços Comunitários, Júlio Bravo.
Nós temos um total de 118 soldados da natureza e estão divididos em duas áreas de conservação ambiental que a província tem, refiro-me concretamente do Parque Nacional de Mavinga e do Luengluiana. Numa primeira fase, acreditamos que com 500 fiscais ambientais nós teríamos dado resposta a atos que lesam ou põem em perigo o ambiente.
E o administrador do Parque Nacional do Rivungo, Veríssimo Fernando, disse que devido à insuficiência de fiscais, assiste-se movimentações de caçadores furtivos que têm como alvos búfalos, elefantes e outras espécies que são comercializadas nos países vizinhos.
O que nos preocupa muito é mesmo o aumento dos efetivos dos fiscais, porque esses 64 fiscais que nós temos no parque, que têm vedado seus esforços para o combate à caça furtiva, digamos que não estão a conseguir cobrir todo o parque.
A província do Quando Cubango precisa de 500 fiscais para travar a fúria dos caçadores furtivos.
Acabamos de apresentar o noticiário de fato.
Verdade doida, mas liberta. Estamos juntos. Noticiário Namibe fala a verdade. Imparcialidade e neutralidade assentam sobre um jornalismo responsável. Noticiário Namibe fala a verdade.
Nos despedimos por hoje, na promessa de voltarmos em outras ocasiões. Eu sou Edson Fella e este é a Rádio Online Namibe fala a verdade.
Acompanhe o espaço musical na Rádio Namibe fala a verdade.
Yeah, you got that yummy, yummy, yummy.
Rádio Namibe fala a verdade.
Watch the sunset, kinda, yeah, yeah. Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Say the word. Control. control of myself, I'm compromised. You're incriminating, no disguise. And you ain't never running low on supplies. 50-50 love the way you split. 100 racks on me, spin it, babe. Light a match, get lit it, babe. Jet set, watch the sunset, kinda. Yeah, yeah. Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy.
Can you stay flexing on me?
Yeah, you got that yummy, yum, yeah, that yummy, yeah. Yummy, yum, that yummy, yummy.
Say the word.
Slippers on with a smile on my face.
I'm a lady, that you are my lady. You got the yum, 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 yum.
You got the yum, yum, yum. Whoa. Whoa. Yeah, you got that yummy, yum, that yum.
Thank you.